sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 21 de dezembro. Eu sou Álvaro Lugero Andrade e vou estar consigo na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, em que estaremos enfocados em Angola. Na segunda hora teremos notícias dos demais países de língua portuguesa e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, na técnica, Nick Ivanov. Mas vamos primeiro às notícias internacionais que marcam a atualidade. Hoje, a Assembleia das Nações Unidas vota a resolução contra o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. O Parlamento do Uganda retira-lhe imunidade e abre caminho à manutenção do presidente Museveni no poder há 38 anos. Nações Unidas alertam para a crise de cólera no Iêmen. Nesta primeira hora, estaremos dedicados à Angola, neste 21 de dezembro, dia em que o governador português da Guiné-Bissau determina o início da Operação Mar Verde, com a finalidade de capturar ou mesmo eliminar os líderes do PIGC, então acuartelados em Conakry.
De acordo com o portal Macangola de Rafael Marques, a empresária Isabel dos Santos teria assinado uma ordem de pagamento no valor de 60 milhões de dólares a favor de Macangola.
Este é um dos temas que iremos envolver nos próximos minutos. É mesmo, especialistas dizem que, frente a denúncias contra Isabel dos Santos de desvio de verbas, a Procuradoria-Geral da República pode abrir um processo de investigação. Enquanto isso, oposição angolana contra a nomeação de militar para a Procuradoria-Geral da República.
Para o vice-presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, a indicação do general Pitagrós inibe a exceção de magistrados civis ao mais alto cargo do Ministério Público.
Verão Rodrigues tem essa notícia mais à frente, que nós iremos desenvolver numa emissão em que falaremos ainda da crise na Casa CE, expulsão de polícias por corrupção no Namibe e da greve no Hospital de Malanje, entre outros temas. Mas para já, vamos às notícias internacionais. A Assembleia Geral das Nações Unidas realiza hoje uma rara sessão especial de emergência a pedido de países árabes para votar um esboço de resolução contra a declaração por parte dos Estados Unidos de Jerusalém como capital de Israel. A mesma resolução foi vetada pelos Estados Unidos na segunda-feira no Conselho de Segurança. O presidente Donald Trump, entretanto, disse a jornalistas que pode suspender a ajuda a países que votarem contra os Estados Unidos. A embaixadora americana junto das Nações Unidas, Nikki Haley, lembrou de ter recebido uma carta do presidente para seguir o voto de cada país. Na África do Sul, o partido no poder, a ANC, decidiu rebaixar a sua embaixada em Tel Aviv para um escritório de ligação, numa altura em que está em debate a decisão americana de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. A decisão foi tomada no final da conferência do Congresso Nacional Africano, na qual Cyril Ramaphosa foi eleito novo líder e provável próximo presidente da África do Sul após as eleições de 2019, seguindo assim a Jacob Zuma. O Ministério da África do Sul para as Relações Internacionais e a Cooperação disse no seu site que estava profundamente preocupado com a decisão de Donald Trump, uma vez que prejudicaria o processo de paz israelita-palestiniano que foi congelado desde 2014. Legisladores ugandeses votaram na quarta-feira a alteração da Constituição do país para permitir que o líder de 73 anos, Yoweri Museveni, prolongue o seu governo, potencialmente garantindo-lhe uma presidência vitalícia. Uma provisão na Constituição atual limita a idade de candidatos presidenciais aos 75 anos, o que tornaria Museveni inelegível nas eleições de 2021. No mesmo pacote, no entanto, os parlamentares aumentaram os seus mandatos de 5 para 7 anos. O enviado especial das Nações Unidas para o Iêmen expressou preocupação nesta quinta-feira quanto à escalada de violência no país e enalteceu o apelo da coligação liderada pela Arábia Saudita, que pediu que seja permitido o acesso à ajuda humanitária num porto do Hodeida controlado pelos Houthi. Ismail Sheikh Ahmed, condenou ainda o ataque com um míssil balístico esta semana por parte dos rebeldes húteis contra a Arábia Saudita, dizendo que se tratava de uma escalada que põe em causa os esforços da paz no Iémen. E autoridades de Melbourne, na Austrália, prenderam o homem que atropelou deliberadamente uma multidão, deixando 19 pessoas feridas. O comissário da Polícia do Estado de Vitória diz que o autor do atropelamento é um cidadão australiano de ascendência afegã, mas por agora destacam qualquer ligação a células terroristas.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
12h05, aqui em Washington. Vamos então às notícias que marcam a atualidade em Angola. Especialistas consideram que a Procuradoria-Geral da República devia investigar a acusação do jornalista e ativista Rafael Marques contra Isabel dos Santos, segundo a qual a empresária terá desviado da petrolífera angolana mais de uma centena de milhões de dólares usando o banco BIC. Para analistas, sempre que houver uma denúncia contra qualquer servidor público, deve a Procuradoria encetar o competente processo de averiguação da denúncia para se encontrar responsáveis, como nos diz o Manuel José.
De acordo com o portal Macangola de Rafael Marques, a empresária Isabel dos Santos teria assinado uma ordem de pagamento no valor de 60 milhões de dólares a favor de Matter Business Solution, uma das empresas da engenheira Isabel, sediada em Dubai. Isabel dos Santos desmentiu em comunicado nas redes sociais que são infundadas essas acusações sobre si e que estaria em curso uma campanha de difamação promovida por Rafael Marques e o jornalista Gustavo Costa. Marques diz que no seu portal Macangola, é que a engenheira teria desviado 135 milhões de dólares da petrolífera angolana para suas empresas particulares, usando o banco BIC. É contactado pela VOA, o jornalista Gustavo Costa disse não perder o seu tempo para reagir ao que diz o comunicado de Isabel dos Santos. Aliás, Gustavo diz que nem sequer o comunicado aparece assinado por Isabel dos Santos. O jurista e deputado David Mendes pede cautela quando se faz esse tipo de acusação contra pessoas, sem que para tal se tenha provas suficientes da denúncia que se faz. Leonel Gomes, outro jurista e também deputado, diz que só a denúncia pública do jornalista é suficiente para que a Procuradoria-Geral da República inicie um competente processo de investigação.
Eu apelo que a Procuradoria assuma o seu papel e passe a investigar essas denúncias. Havendo indícios, acionar o competente processo crime, dar andamento ao mesmo. Não sendo verdade, as pessoas lesadas têm o direito e a lei permite-lhes de intentar uma ação de calúnia e difamação contra todos aqueles que eventualmente possam estar a tirar o seu nome, até prova encontrar o seu bom nome na praça pública.
Contudo, sendo a PGR, como diz conhecer o jurista, não coloca muita fé que isto aconteça.
Quando há denúncias graves contra pessoas ligadas à entorragem no poder, a nossa Procuradoria-Geral da República não assume o seu papel, faz o papel de avestruz. Mas essa mesma PGR, perante alguém que rouba uma galinha para comer porque tem fome, porque os pais são desempregados, etc, etc, aciona imediatamente o mecanismo de crime. Portanto, aqueles que, eventualmente, até prova em contrário, tenham supostamente desviado milhões, essa gente, quase que de uma maneira geral, os angolanos são obrigados a bater palmas, a aplaudir. Afinal, neste país, o crime do colarinho branco compensa.
A UNITA, o maior partido na oposição, exige que a Sonangol seja alvo de um inquérito parlamentar para se apurar as contas da petrolífera angolana. O especialista em políticas públicas e gestão, David Kisadila, é da opinião que a Procuradoria-Geral da República devia sim investigar esta denúncia contra a antiga PCA da Sonangol. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuela José. Como dissemos na segunda-feira, o presidente João Lourenço, aliás, na terça-feira, o presidente João Lourenço nomeou o general Helder Fernando Pitagrós para exercer o cargo de Procurador-Geral da República, em substituição do também general João Maria Moreira de Sousa, por fim de mandato. Helder Pitagrós, era então vice-procurador-geral da República, para a esfera militar e de procurador militar das Forças Armadas. Entretanto, os partidos de oposição em Angola contestam a nomeação de mais um militar para o cargo de procurador-geral, embora reconheça competência técnica e capacidade profissional a Pitagrós. O MPLA, por seu lado, considera que o questionamento da oposição é um absurdo, como nos conta o Venâncio Rodrigues.
Para o vice-presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, a indicação do general Pitagrós inibe a exceção de magistrados civis ao mais alto cargo do Ministério Público.
Porquanto há procuradores competentes que têm, até conhecem muito bem as redes da Casa, não é? E teriam também capacidade de poder dirigir o órgão. Eu não sei se entende-se que para ser procurador tem que ser necessariamente um militar. Aqui vai a nossa preocupação naquilo, a questão da carreira dos procuradores civis diz respeito.
O seu turno, o secretário-geral do PRS, Rui Malopa, também entende que a PGR, sendo uma instância civil, não devia ser dirigida por uma patente militar.
O presidente da República nomeou um general para dirigir um órgão civil. Isto pode inibir que aqueles que têm carreira do ramo civil, que aspiram a esses cargos, veem suas habilidades cortadas pelo facto de estarmos a promover o pessoal que está a sair do exército.
O porta-voz da UNITA, Alcides Sacala, volta a enfatizar a necessidade da despartidarização das instituições e remete para um debate posterior e abrangente a questão da presença militar na PGR.
É um debate que ainda não está aprofundado, não está estruturado, mas, por enquanto, relativamente a esta questão, a nossa posição é que é necessário, efetivamente, a despartidarização, portanto, deste órgão, que vai ter um papel crucial nesta fase em que nos encontramos, porque há uma série de questões pendentes que não foram devidamente resolvidas no passado, ou mesmo não resolvidas no passado, dada esta conotação partidária.
Os três políticos esperam que o novo Procurador-Geral trate dos vários dossiês do país que o seu antecessor não conseguiu resolver. Entretanto, o deputado João Pinto, do MPLA, considera que as inquietações da oposição não têm razão de ser, por entender que em Angola a presença militar na direção do Ministério Público não fere a Constituição.
É uma tradição angolana que vem do nosso processo histórico de transição, não há nada. E os procuradores militares respeitam todos os procedimentos. A lei do Ministério Público não permite o procurador militar praticar atos, mesmo em estado de necessidade, que ponham em causa direitos, liberdade e garantia. São de aplicação direta ou imediata para todas as autoridades públicas e privadas. Não há nenhuma limitação. É claro que há o geral, que é o Ministério Público, de civis e militares, mas os militares no sistema fazem parte do sistema geral.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Portanto, divergências entre os partidos de oposição e o MPLA sobre a nomeação de mais um general para a Procuradoria-Geral da República. No campo político também aumenta a crispação entre membros da Casa CEE, segundo informações que a Voz da América teve acesso, principalmente depois do anúncio da criação do novo partido Podemos Já dentro da coligação. Agora, uma conversa entre Alexandre André e uma senhora nas redes sociais voltou a agitar as ondas da Casa CEE, por alegadamente André ter feito inclusive acusações contra Berço Fucufuco, dizendo que a coligação não se tem reunido. O Coque Mucuta tem mais pormenores a partir de Luanda.
Numa conversa de cerca de 9 minutos entre Alexandre André, presidente do PADA, AP, e vice-presidente para os assuntos institucionais da Casa CE, e uma senhora, aquele político, deixa claro a posição dos partidos e garante fazer sofrer todos os membros pertencentes ao Podemos.
Desde que o Abel lançou aquela, se não houver transformação, eu vou-me embora. E voltou a lançar outra. Quem puder, entra no Podemos. Então as coisas tornaram-se muito mais...
Podemos, graves. Amor.
É.
Não sei disso.
É um partido que estão a criar. O Américo está nisso, o Xavier. E eu vou lhes fazer sofrer. Vamos forçar uma reunião com o primeiro, porque nunca mais reunimos.
A avó contactou Alexandre André, que assume a autoria da conversa e diz ser um jogo baixo dos outros membros da Casa CE. Ele reitera defender a consolidação e expansão da coligação.
Trata-se de um jogo baixo e não vai produzir os efeitos desejados pelos seus autores. Eu, Asa, sou daqueles que muito defendem e categoricamente pela consolidação e expansão da Casa CE. Não posso e nem devo destruir aquilo que estou a construir ombro a ombro com os demais companheiros, isto pela nossa pátria.
Por outro lado, esta semana foi denunciada a crispação entre o deputado Makoto Nkondo e demais membros da bancada parlamentar da Casa CE, depois de ter votado contra o aumento de salários e regalias atribuídos aos deputados, que o mesmo considerou de escandaloso. A VOA tentou falar com o porta-voz da Casa CE e o deputado, mas ambos recusaram-se a pronunciar-se sobre o assunto. Para o cientista político Rui Kandov, a Casa CE passa por um momento de bastante incerteza.
Abel está muito mal acompanhado desde o início dessa casa, infelizmente, porque reconhecemos que é um indivíduo que dedica todo o seu tempo à vida política. Tenho muito receio de que o projeto da própria casa esteja comprometido. Não acredito que a casa consiga, nesses 4 anos, voltar a granjear a confiança do eleitorado.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. De Luanda vamos até Namibe, onde ontem 3 agentes acusados e condenados por corrupção da Polícia Nacional foram expulsos das fileiras da corporação. Eles foram acusados de envolvimento nos crimes de extorsão e burla aos cidadãos, traduzidos nas promessas de falso emprego, onde os visados das burlas queixaram-se de terem pago avultadas somas em dinheiro. O comandante provincial no Namibe da Polícia Nacional, comissário Alberto Limão, durante o ato de expulsão dos 3 agentes expulsos, disse que vai haver tolerância zero, como nos conta o Armando Chicoca.
O comandante provincial do Namibe da Polícia Nacional, o comissário Alberto Sebastião Mendes Limão, durante o ato de expulsão dos 3 agentes, reiterou tolerância zero à corrupção, à gasosa, à impunidade e à arrogância na corporação.
Assistimos hoje à demissão da corporação, vulgo expulsão de indivíduos que antes eram nossos colegas. As razões são bem conhecidas. Envergavam a farda para o benefício próprio. Ou seja, foram demitidos por apresentarem condutas não dignas para as forças policiais. Por isso, está declarado a tolerância zero sobre a gasosa, o suborno, a impunidade, a arrogância.
Alguns agentes reguladores de trânsito, também afetos ao comando provincial do Namibe, destacados ao longo dos postos policiais da estrada 280, troço Namibe-Lubango, são acusados de ter extorquido na madrugada de hoje 3 mil kwanzas a cada um dos 10 mototaxistas que escolheram passar Natal na cidade do Lubango.
Aqueles polícia daí está se complicando. Não queria para nós passar. Pediram 4 mil.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Esta é a Voz da América desde Washington. Não se esqueça, estamos na internet. Nosso site é voaportugues.com. Também no Facebook, no Instagram, no Twitter, a referência é VOA Português. E no WhatsApp, o número mais 1-908-652-4584. Quero relembrar que dentro de 12 minutos estará aqui o Amancio Miguel com muitas notícias de Moçambique, Cabo Verde, da Guiné-Bissau e do mundo. Então fique na sintonia da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E já amanhã, para participar no Angola Fala Só, pode inscrever-se a partir de qualquer momento, através dos telefones e também do Facebook. A nossa convidada será a pastora Misé, da Igreja Evangélica Povo Santo. Vamos agora até Malange, onde os principais serviços do Hospital Municipal do Quela estão paralisados há uma semana. 35 funcionários contratados, entre enfermeiros, técnicos, laboratórios, pessoal administrativo e auxiliares da limpeza, suspenderam toda a atividade até a entidade patronal pagar os 10 meses de salários em atraso. O problema ultrapassa as competências das direções, tanto do provincial, municipal, como dos hospitais, centros e postos de saúde em Malanje, que contrataram desde 2016 mais de 1000 funcionários para a satisfação das necessidades de quadros a todos os níveis. Ao que parece, como nos conta o Isaías Soares, o problema está na falta de dinheiro do Tesouro Nacional.
O diretor provincial da saúde, Avantino Heller Sebastião, garantiu hoje, em entrevista à televisão pública de Angola, que a situação é preocupante, mas as unidades orçamentais têm orçamento próprio para equacionar a questão salarial.
Temos por volta de 30 a 40% de funcionários em regime de contrato. É uma situação triste de lamentar. É justa a reclamação porque estão a reivindicar os seus salários. Nós tomamos conhecimento disso. Das informações que temos, as administrações municipais, tanto os hospitais municipais, os hospitais de referência, provinciais, regionais, são unidades orçamentadas e eles têm um orçamento próprio que devem gerir da melhor forma possível.
Sebastião disse que parte dos salários já foram pagos administrativamente, mas o Tesouro tem dificuldades em disponibilizar dinheiro para a liquidação das dívidas. Em Kakulama, funcionários do Hospital Municipal despedidos em setembro último por reclamarem salários em atraso de mais de um ano, aguardam pela solução do caso. Depois de ouvidos pelo administrador municipal, serviço de investigação criminal e Procuradoria-Geral da República locais. No Hospital Provincial Materno Infantil de Malanje, o único canalizador, Jeremias Gabriel Ngungo, está há um ano e seis meses sem salários.
Eu tenho 18 meses sem me pagar. Falaram que esse mês vamos ter que pagar lá os seis meses. Uma vez que já não tenho mesmo a vontade de trabalhar, mas como sempre aqui quando que fica sujo, depois sempre vão mesmo lá na minha casa a me buscar com a ambulância. Chego aqui, faço o trabalho, malarial não tem.
Naquela unidade de referência, os funcionários por regime de contrato reuniram segunda-feira última com o diretor-geral e levantaram a possibilidade de iniciar em breve uma greve se não forem pagos salários de mais de 5 meses deste ano. Isaías Soares e Malães para a Voz da América.
E na informação desportiva, pelo terceiro dia consecutivo, Cristiano Ronaldo foi a ausência notada no treino do Real Madrid de hoje, com vista ao clássico do sábado com o Barcelona no Santiago Bernabéu. O internacional português voltou a fazer trabalho específico à margem dos restantes companheiros, cenário que se repete desde a final do Mundial de Clubes contra o Grêmio, quando foi vítima de entrada dura por parte de Jeromel. Entretanto, mais tarde, ele subiu ao relvado para alívio dos adeptos merengues, mas a imprensa espanhola diz que não está em causa a presença de CR7 no clássico do sábado frente ao Barcelona. A Alemanha continua a liderar o ranking da FIFA, seguida do Brasil e de Portugal, revelou hoje o organismo que gera o futebol mundial. Depois, ainda no top 10, surgem a Argentina, Bélgica, Espanha, Polónia, Suíça, França e Chile. Entre os países lusófonos em África, Cabo Verde é o melhor colocado, agora na 67ª posição, mais uma do que em novembro. Guiné-Bissau subiu 2 lugares e ocupa o 88º, Moçambique manteve a posição 110, Angola também ficou no lugar 141 e São Tomé e Príncipe na posição 178. Em Portugal, o Benfica parece não rimar com jogos a meio da semana. Em 27 jogos oficiais desta época, os encarnados já disputaram 10 deles a meio da semana e neles a tendência foi negativa, como foi acentuada ontem no empate com o Portimonense para a Taça da Liga. Numa dezena de encontros oficiais em causa esta época, o registro está longe dos melhores cenários, apenas uma vitória. Hoje, o técnico Rui Vitória deu 6 dias de folga aos jogadores. Na Inglaterra, o Manchester United foi eliminado ontem na Taça da Liga em casa do Bristol, que milita na 2ª divisão inglesa. E no final do jogo, José Mourinho deu uma conferência de imprensa que está a ser muito comentada nas redes sociais. é que o treinador de United falou durante 2 minutos numa sala onde estaria apenas um repórter de uma estação de rádio. Alguns jornalistas criticaram o português por não ter esperado, acusando o mesmo de falta de classe, como foi o caso de Gregor McGregor, que colabora com a BBC em Bristol. Quanto ao desempenho dos seus jogadores, Mourinho disse que honestamente não foi mau. Normalmente, quando uma equipe da Premier League perde frente a um adversário de escalão inferior, é por não ter bom desempenho. Digo que não estivemos muito bem, mas também não foi assim tão mau. Prefiro dar crédito ao Bristol, disse Mourinho, que está a ser muito criticado pela imprensa por não reconhecer que a equipa caiu de rendimento no último mês. A apresentação das estátuas dos antigos futebolistas brasileiro Pelé e argentino Diego Maradona marcou o sorteio das edições de 2018 das Taças Libertadores e Sul-Americana, realizado ontem no Paraguai. As estátuas, em tamanho real, envergam as camisolas número 10 e cada uma levando o troféu do Campeonato do Mundo, sendo uma representação de momentos marcantes da carreira dos dois antigos jogadores. Pelé conquistou 3 mundiais ao serviço da Canarinha e 2 Taças Libertadores, enquanto Diego Maradona guiou a seleção albiceleste à conquista do Mundial de 1986. Continuo a acompanhar a Voz da América. Dentro de 5 minutos vamos ter a segunda página desta emissão e nela poderá acompanhar, por exemplo, uma reação do presidente da Plataforma das Comunidades Africanas em Cabo Verde, que vê com satisfação a nomeação de um ministro adjunto para a integração regional. José Viana, no entanto, espera que isso seja acompanhado de políticas claras e a mentalização dos cidadãos sobre as potencialidades e vida de África. Outro aspecto ressalvado por aquele dirigente associativo prende-se com a necessidade de criação de condições efetivas que permitam uma maior circulação de pessoas e trocas comerciais, não só com o mercado da CDAO, bem como de outros países africanos. No entanto, ele diz que os cabo-verdianos têm que estar conscientes da necessidade de integração no continente. O agente Teixeira tem muito mais à frente. Notícia de última hora. A Assembleia Geral das Nações Unidas votou há momentos uma resolução contra a declaração por parte dos Estados Unidos de Jerusalém como capital de Israel. 129 votos a favor, 9 países contra, 39 abstenções. Mas antes de chegar aqui o Amancio Miguel, vamos então à música. Regressamos aos anos 60. O grupo Cabinda Ritmos com o tema Celestina.
Celestine mwasi na ngayo die aningi sinde mboka mwimba Azalina yena tuwa teo Celestine shushu na ngayo koye Celestine mwasi na ngayo die aningi sinde mboka mwimba Azalina yena tuwa teo Celestina shushu na kayo koye Celestina yo musika ga musika naleli mama mawa Azalina yena tuwa teo Celestine shushu na kayo koye Malibe Celestine o nakobala yo Oyebi Makabote uloba na kietalize malamu Malamu tobala na penda ki Yeah!
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Esta é a Voz da América na sua emissão vespertina para a África deste 21 de dezembro de 2017. São 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, e em Cabo Verde são 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias hoje, a Assembleia Geral das Nações Unidas reprova a transferência da Embaixada dos Estados Unidos do Tel Aviv para o Israel, uma resolução acabada de tomar esta tarde. Na África do Sul, o Partido no Poder, o ANC, decidiu rebaixar a sua embaixada em Tel Aviv para um escritório de ligação, numa altura em que está em debate esta decisão. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, onde estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na capital Praia, estamos com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau com a Pidjigiti e capital FM, isto em Bissau, mas também com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Sichan Oku em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América tem o seu próprio emissor para transmitir as suas emissões. Também pode acompanhar esta emissão através da nossa página da internet, que é o www.voaportugues.com, e também estamos presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dotson. Quando são 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, convido o Álvaro Lugero Andrade para a atualização das notícias a esta hora.
É, Manso Miguel, na verdade, como disseste no início desta emissão, a Assembleia Geral das Nações Unidas votou há momentos uma resolução contra a declaração por parte dos Estados Unidos de Jerusalém como capital de Israel. 129 países votaram a favor, 9 contra e 39 abstenções. A mesma resolução tinha sido vetada pelos Estados Unidos na segunda-feira no Conselho de Segurança. O presidente Donald Trump, entretanto, disse a jornalistas que pode suspender a ajuda a países que votarem contra os Estados Unidos. A embaixada americana junto às Nações Unidas, Nikki Haley, lembrou ter recebido uma carta do presidente Trump para seguir o voto de cada país.
O partido no poder na África do Sul, que é o ANC, decidiu rebaixar a sua embaixada em Tel Aviv para um escritório de ligação, numa altura em que está em debate a decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como a capital do Israel. A decisão foi tomada no final da conferência do Congresso Nacional Africano, na qual Cyril Ramaphosa foi eleito novo líder e provável próximo presidente da África do Sul após as eleições de 2019, seguindo, neste caso, Jacob Zuma. Os delegados aprovaram a proposta de que devemos dar apoio prático aos povos oprimidos da Palestina e resolvemos baixar de imediato a Embaixada da África do Sul no Israel para um escritório de ligação, disse o novo secretário-geral do ANC, S. Magashule. Não houve comentários imediatos do Ministério das Relações Exteriores do Israel. Mas o Ministério da África do Sul para as Relações Internacionais e Cooperação disse no seu sítio da internet que estava profundamente preocupado com o movimento de Trump, uma vez que prejudicaria o processo de paz Israel-Palestino, que foi congelado desde 2014. A Junta Sul-Africana de Deputados Judeus e a Federação Sionista Sul-Africana condenaram em conjunto a decisão do Congresso Nacional Africano.
Legisladores do Uganda votaram ontem à noite a alteração da Constituição do país para permitir que o líder de 73 anos, Yoweri Museveni, prolongue o seu governo, potencialmente garantindo-lhe uma presidência vitalícia. Uma provisão na Constituição atual limita a idade de candidatos presidenciais aos 75 anos, o que tornaria Museveni inelegível nas eleições de 2021. No mesmo pacote, os parlamentares aumentaram os seus mandatos de 5 para 7 anos. Os presidentes apenas podem ter 2 mandatos, mas a aplicação será apenas efetivada depois de 2021.
As autoridades de Melbourne, na Austrália, prenderam um homem que atropelou deliberadamente uma multidão, deixando 19 pessoas feridas. O comissário da Polícia do Estado de Victoria diz que o autor do atropelamento é um cidadão australiano de ascendência afegã, de 32 anos e que, nesta altura, nada indica qualquer ligação a células terroristas. Contudo, o homem é conhecido por ter histórico de consumo de drogas e de saúde mental. Um homem atropelou a multidão quando não parou num sinal de stop. A polícia informou que um homem de 24 anos que filmava a cena no local com seu telemóvel também foi detido, acrescentando que este carregava uma mala com facas. Doze horas e 35 minutos aqui em Washington. Maputo, a capital de Moçambique, tem um crónico problema de transporte público. Uma iniciativa privada quer, no entanto, ajudar a resolver aquela situação. O William Mapote ouviu a primeira buzina da iniciativa.
É apresentado como a solução para o crónico problema de transporte público nas cidades de Maputo e Matola em particular. Numa iniciativa que resulta de uma parceria público-privado, o sistema de Metrobus cumpriu hoje o segundo dia de funcionamento e, para quem teve a ocasião de experimentar, a ideia é bem-vinda. Carlos Coça, Mafalda Gimo e Manuel Francisco avaliam o
projeto. Vale a pena, mais ou menos, vale a pena. Se haver comboio para Goba, Buano, não tem problema nada.
Terá boa coisa.
Normal de comboio, logo quando chegar aqui e apanhar o boi para Boane ou para Goba, é melhor.
Mas há quem manifesta ceticismo sobre o impacto que este projeto combinado de autocarro e locomotiva vai trazer. Estevão Lourenço é um deles.
A ideia é boa, bem-vinda, né? Mas acho que não vai resolver nada.
Uma das grandes preocupações que o projeto levantava tinha que ver com o custo do passe mensal. 3.500 meticais, cerca de 58 dólares, era o custo inicial por pessoa, o que era visto por quase todos como incomportável. Depois de ouvir as críticas, o concessionário decidiu reduzir a tarifa. Amad Kamal é um dos homens fortes do projeto.
Os passes B do agregado familiar passam para 1.250. Em média, numa viagem combinada, 26 meticais.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote, falando de Maputo sobre esta iniciativa que é o Metrobus, que se espera, apesar de críticas, que ajude a resolver o crónico problema de transporte na capital de Moçambique. Na Guiné-Bissau continua o impasse político. A atualização aqui com o Adão Ramalho.
Não é desta vez que os principais atores políticos guineenses se entendem quanto à solução da crise política. No resultado de 2 dias de consultas, o roteiro apresentado por Zé Mário Vaz, as opiniões revelam divergentes em 2 blocos, basta num olhar pela face dos adversários. A favor da proposta estão o grupo dos 15 deputados expulsos do PIGC e PRS que suporta o atual executivo. Enquanto isso, a própria Assembleia Nacional Popular e o PIGC, partido vencedor de últimas legislativas, bem como a União para a Mudança, PCD e PND defendem o cumprimento do acordo de Conakry. Em defesa do Presidente da República, Sertório Biote, um dos dirigentes do PRS, diz que o partido está ao lado do chefe de Estado guineense.
O roteiro apresentado pelo Presidente da República é uma saída plausível sobre a crise que avalou o país. Por isso, estamos disponíveis a acompanhar o Presidente da República para interpretar a melhor forma possível.
posição contrária persiste o PAIGC, que não reconhece o roteiro submetido pelo chefe de Estado.
O PAIGC não reconhece a existência de nenhum roteiro, porque se tiverem atenção, o próprio acordo do Conacri já estabelece um roteiro. E seria completamente inusitado estar aqui a invocar um roteiro para implementar um roteiro.
Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC. Em torno do assunto, Nuno Gomes Nabian, em nome do coletivo dos partidos políticos democráticos, presente na Cimeira de Abuja, revela que o roteiro agora exibido terá sido precipitado por alianças políticas de José Mário Vaz.
Nós estivemos em Abuja e fomos informados de que o José Mário Vaz aceitou a nomeação Augusto Olivares. Portanto, no dia seguinte, na plenária da CEDAW, o Presidente da República voltou para trás a dizer que não foi essa a intenção. Esse roteiro não foi discutido em Abuja. Então não pode ser implementado.
Cerca de 3 horas no encontro conjunto hoje, o qual se fizeram testemunhar os representantes das organizações internacionais solidárias na Guiné-Bissau e a sociedade civil guineense, este último igualmente, defende o acordo de Conakry. Por agora, resta ao presidente José Mário Vaz uma decisão, por quanto teria pedido à CEDAW prazo de 30 dias para encontrar o consenso. Adão Romalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão Romalho, reportando sobre a instabilidade política na Guiné-Bissau, apesar de iniciativas quer das Nações Unidas, quer da CEDAW, para estabilizar aquele país. 12 horas e 40 minutos de Washington, esta é a emissão em português da Voz da América. Em Cabo Verde, a Plataforma das Comunidades Africanas elogia a indicação de um ministro adjunto para a integração regional, mas pede políticas claras e a mentalização dos cidadãos do arquipélago sobre as potencialidades e vida de África. Eugênio Teixeira, apátrida capital, Praia.
Enquanto o presidente da Plataforma das Comunidades Africanas, José Viana, mostra-se satisfeito com a nomeação de um ministro para a integração regional, mas veio dizendo que são precisações concretas para que haja uma verdadeira integração regional.
Eu vejo isso com bons olhos e espero que haja uma atitude diferente em relação a essa questão, visto que nós temos percebido que as pessoas aqui em Cabo Verde têm tratado essa questão de integração dos imigrantes como se fosse uma questão cheia de complexo identitário em relação à África, enquanto pavimento que nos permite conhecer um pouco melhor os africanos e, desde já, ter uma visão e espírito mais aberto e inclusivo em relação à própria África. É preciso essa mudança de mentalidade. Se não houver essa mudança, que se crie ministros, que se crie infraestruturas, instituições, mas é necessário essa mudança de mentalidade.
José Viana diz que os cabo-verdianos devem se interessar mais pelas questões africanas, deixando de ver o continente com complexos. E falando do reforço das relações entre os povos e trocas comerciais, Viana considera fundamental haver condições de transportes aéreos e marítimos.
Se ele não conseguir criar condições de transporte, como é que poderá haver essa troca? Não haverá troca, não haverá relações comerciais entre um país e outro. E a nível do continente, principalmente Cabo Verde, que anteriormente já tinha se isolado, porque ninguém isolou Cabo Verde. Cabo Verde se isolou em relação à África. Agora ele é preciso ter uma medida de compensação. Portanto, aquilo que não foi feito, que há muito tempo devia ser feito, não foi feito, deve ser feito agora. Que permita conhecer melhor o africano, conhecer o mercado africano e criar condições para que os empresários, tanto de Cabo Verde como os dos restantes países que fazem parte da sub-região, tenham condições de sair de um país para outro.
Presidente da Plataforma das Comunidades Africanas, José Viana, falando a propósito da nomeação de um ministro da Integração Regional na sequência da remodelação governamental apresentada ontem pelo primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
E da Praia, depois deste contacto com Eugênio Teixeira, vamos a Angola. Especialistas consideram que a Procuradoria-Geral da República deveria investigar a acusação de Rafael Marques contra Isabel dos Santos, segundo a qual a empresária terá desviado da petrolífera angolana mais de uma centena de milhões de dólares da Sonangol usando o banco BIC. Segundo os analistas, sempre que houver uma denúncia contra qualquer servidor público, deverá a Procuradoria da República incitar o competente processo de averiguação da denúncia para se encontrar responsáveis. Reporta, a partir de Luanda, o Manuel José.
De acordo com o portal Macangola de Rafael Marques, a empresária Isabel dos Santos teria assinado uma ordem de pagamento no valor de 60 milhões de dólares a favor de Matter Business Solution, uma das empresas da engenheira Isabel, sediada em Dubai. Isabel dos Santos desmentiu em comunicado nas redes sociais que são infundadas essas acusações sobre si e que estaria em curso uma campanha de difamação promovida por Rafael Marques e o jornalista Gustavo Costa. Marques diz que no seu portal Macangola, que a engenheira teria desviado 135 milhões de dólares da petrolífera angolana para suas empresas particulares, usando o Banco BIC. É contactado pela voz, o jornalista Gustavo Costa disse não perder o seu tempo para reagir ao que diz o comunicado de Isabel dos Santos. Aliás, Gustavo diz que nem sequer o comunicado aparece assinado por Isabel dos Santos. O jurista e deputado David Mendes pede cautela quando se faz esse tipo de acusação contra pessoas, sem que para tal se tenha provas suficientes da denúncia que se faz. Leonel Gomes, outro jurista e também deputado, diz que só a denúncia pública do jornalista é suficiente para que a Procuradoria-Geral da República inicie um competente processo de investigação.
Eu apelo que a Procuradoria assuma o seu papel e passe a investigar essas denúncias. Havendo indícios, acionar o competente processo crime, dar andamento ao mesmo. Não sendo verdade, as pessoas lesadas têm o direito e a lei permite-lhes de intentar uma ação de calúnia e difamação contra todos aqueles que eventualmente possam estar a tirar o seu nome, sem prova em contrário, o seu bom nome na praça pública.
Contudo, conhecer sendo a PGR, como diz conhecer o jurista, não coloca muita fé que isto aconteça.
Quando há denúncias graves contra pessoas ligadas à entorragem no poder, a nossa Procuradoria-Geral da República não assume o seu papel, faz o papel de avestruz. Mas essa mesma PGR, perante alguém que rouba uma galinha para comer porque tem fome, porque os pais são desempregados, etc, etc, aciona imediatamente o mecanismo de crime. Portanto, aqueles que, eventualmente, até prova em contrário, tenham supostamente desviado milhões, essa gente, quase que de uma maneira geral, os angolanos são obrigados a bater palmas, a aplaudir. Afinal, neste país, o crime de colarinho branco compensa.
A UNITA, o maior partido na oposição, exige que a Sonangol seja alvo de um inquérito parlamentar para se apurar as contas da petrolífera angolana. O especialista em políticas públicas e gestão, David Kisadila, é da opinião que a Procuradoria-Geral da República devia sim investigar esta denúncia contra a antiga PCA da Sonangol. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Doze horas e 46 minutos aqui em Washington, 19:46 em Moçambique. Momento agora para falarmos da política americana. Esta semana foi marcada na política americana pela denúncia de que a Coreia do Norte fez ataques cibernéticos que prejudicaram multinacionais no ano passado. Álvaro Lugero Andrade.
A Casa Branca aprovou a contratação de empresas privadas para encontrar e prevenir mais danos no ciberespaço global.
We applaud our corporate partners, Microsoft and Facebook especially.
Aplaudimos os nossos parceiros corporativos, a Microsoft e o Facebook especialmente, por agir por iniciativa própria na semana passada, sem qualquer orientação do governo americano ou em coordenação para interromper as atividades dos hackers norte-coreanos, disse Thomas Bessert, assessor do Departamento de Segurança Nacional. Uma especialista em segurança cibernética do Departamento de Segurança Interna afirmou que o governo tomou conhecimento do problema no início de maio.
We first learned that something unusual was happening from our partners in the Asia-Pacific region.
Vimos pela primeira vez que algo incomum aconteceu com os nossos parceiros, como um vírus que percorreu o globo. Recebemos informações dos nossos parceiros na Europa. À medida que o tempo passou e o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido foi impactado, descobrimos que estávamos a lidar com um problema sério e começamos a ativar a nossa parceria na indústria doméstica. Acrescenta Janet Manfra, do Departamento de Segurança Interna. Peritos em segurança cibernética nos Estados Unidos e em outros países determinaram que os grupos de hackers norte-coreanos ligados ao governo de Pyongyang foram responsáveis pelos ataques. Um especialista em Roma diz que o principal motivo é a necessidade de dinheiro da Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem evidentemente necessidade desesperada de recursos e esse ataque com o vírus permitiu-lhe ter Bitcoin, a moeda virtual para financiar o regime. Um segundo elemento, e que é bem plausível, é o desejo da Coreia do Norte de mostrar as suas capacidades. Então, por exemplo, mostrar ao mundo o que eles poderiam fazer se essa crise convencional na Coreia do Norte continuar é importante para Pyongyang, disse Fábio Ruge, do Centro de Segurança Cibernética do Instituto de Estudos Políticos Internacionais de Roma. Autoridades americanas afirmaram que os Estados Unidos vão liderar o esforço internacional para tornar a pirataria mais difícil ainda e mais dispendiosa para os seus autores. Pyongyang é acusado de usar o WannaCry para bloquear o acesso a dados da internet de organizações como a Sony Pictures Entertainment, a empresa de telecomunicações espanhola Telefónica e o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, exigindo resgate para os desbloquear.
O partido no poder na África do Sul, ANC, decidiu rebaixar a sua embaixada em Tel Aviv para um escritório de ligação, numa altura em que está em debate a decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como a capital do Israel. A decisão foi tomada no final da conferência do Congresso Nacional Africano, na qual Cyril Ramaphosa foi eleito novo líder e provável próximo presidente da África do Sul após as eleições de 2019, substituindo o controverso Jacob Zuma. Os delegados aprovaram a proposta de que devemos dar apoio prático aos povos oprimidos da Palestina e resolvemos baixar de imediato a embaixada do Israel na África do Sul para escritório de ligação, disse o novo secretário-geral do ANC, S. Magashule. Não houve comentários imediatos do Ministério das Relações Exteriores do Israel. O Ministério da África do Sul para as Relações Internacionais e Cooperação disse, entretanto, no seu sítio da internet que estava profundamente preocupado com o movimento de Trump, uma vez que prejudicaria o processo de paz israelo-palestino, que foi congelado desde 2014. A Junta Sul-Africana de Deputados Judeus e a Federação Sionista Sul-Africana condenaram em conjunto a decisão do Congresso Nacional Africano, partido que está no poder na República da África do Sul. E no Uganda, legisladores votaram na quarta-feira a alteração da Constituição do país para permitir que o líder de 73 anos, Yoweri Museveni, prorrogue o seu governo, potencialmente garantindo-lhe uma presidência vitalícia. Uma provisão na Constituição atual limita a idade de candidatos presidenciais aos 75 anos, o que tornaria Museveni inelegível nas eleições de 2021. A medida teve 315 votos a favor e 62 contra, na maioria de deputados da oposição. No mesmo pacote, os parlamentares aumentaram os seus mandatos de 5 para 7 anos. Os presidentes apenas podem ter 2 mandatos no Uganda, diz também esta mudança da Constituição, mas a aplicação dessa medida apenas será depois de 2021. Enquanto são 12 horas e 52 minutos, a caminharmos para o final desta emissão vespertina, vou convidar o Álvaro Lugero Andrade e a página desportiva.
E na informação desportiva, pelo terceiro dia consecutivo, Cristiano Ronaldo foi ausência notada no treino do Real Madrid de hoje, com vista ao clássico do sábado com o Barcelona no Santiago Bernabéu. O internacional português voltou a fazer trabalho específico à margem dos restantes companheiros, cenário que se repete desde a final do Mundial de Clubes contra o Grêmio, quando foi vítima de entrada dura por parte de Jeromel. Entretanto, mais tarde, ele subiu ao relvado para alívio dos adeptos merengues, mas a imprensa espanhola diz que não está em causa a presença de CR7 no clássico do sábado frente ao Barcelona. A Alemanha continua a liderar o ranking da FIFA, seguida do Brasil e de Portugal, revelou hoje o organismo que gera o futebol mundial. Depois, ainda no top 10, surgem a Argentina, Bélgica, Espanha, Polónia, Suíça, França e Chile. Entre os países lusófonos em África, Cabo Verde é o melhor colocado, agora na 67ª posição, mais uma do que em novembro. Guiné-Bissau subiu 2 lugares e ocupa o 88º. Moçambique manteve a posição 110, Angola também ficou no lugar 141 e São Tomé e Príncipe na posição 178. Em Portugal, o Benfica parece não rimar com jogos a meio da semana. Em 27 jogos oficiais desta época, os encarnados já disputaram 10 deles a meio da semana e neles a tendência foi negativa, como foi acentuada ontem no empate com o Portimonense para a Taça da Liga. Numa dezena de encontros oficiais em causa esta época, o registro está longe dos melhores cenários, apenas uma vitória. Hoje, o técnico Rui Vitória deu 6 dias de folga aos jogadores. Na Inglaterra, o Manchester United foi eliminado ontem na Taça da Liga em casa do Bristol, que milita na 2ª divisão inglesa. E no final do jogo, José Mourinho deu uma conferência de imprensa que está a ser muito comentada nas redes sociais. É que o treinador do United falou durante 2 minutos numa sala onde estaria apenas um repórter de uma estação de rádio. Alguns jornalistas criticaram o português por não ter esperado, acusando-o mesmo de falta de classe, como foi o caso de Gregor McGregor, que colabora com a BBC em Bristol. Quanto ao desempenho dos seus jogadores, Mourinho disse que honestamente não foi mau. Normalmente, quando uma equipe da Premier League perde frente a um adversário de escalão inferior, é por não ter bom desempenho. Digo que não estivemos muito bem, mas também não foi assim tão mau. Prefiro dar crédito ao Bristol, disse Mourinho, que está a ser muito criticado pela imprensa por não reconhecer que a equipa caiu de rendimento no último mês. A apresentação das estátuas dos antigos futebolistas brasileiro Pelé e argentino Diego Maradona marcou o sorteio das edições de 2018 das Taças Libertadores e Sul-Americana, realizado ontem no Paraguai. As estátuas, em tamanho real, envergam as camisolas número 10 e cada uma levando o troféu do Campeonato do Mundo, sendo uma representação de momentos marcantes da carreira dos dois antigos jogadores. Pelé conquistou 3 mundiais ao serviço da Canarinha e 2 Taças Libertadores, enquanto Diego Maradona guiou a seleção albiceleste à conquista do Mundial de 1986. No basquetebol, as formações do Sport Libolo e Benfica e Grupo Desportivo Interclube fracassaram na fase final da Taça dos Clubes Campeões Africanos de Basquetebol em Sénios Masculinos, competição que terminou ontem na Tunísia, com a consagração da Associação Esportiva de Salé de Marrocos, que bateu na final o atual Esportivo de Radeira da Tunísia por 77-69. Para o terceiro e quarto lugares, a formação do Sport Libolo e Benfica perdeu com a similar do Union Sportive Monastir da Tunísia. Na NBA, os Los Angeles Lakers, liderados por Kyle Kuzma, encerraram uma série de 14 vitórias consecutivas dos Houston Rockets, vencendo a partida por 122-116. Os Lakers conseguiram quebrar a sua própria série de 3 derrotas consecutivas, graças a Kyle Kuzma, que marcou 38 pontos e fez 4 assistências, o seu melhor registro pessoal da carreira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
No programa Angola Fala Só, amanhã teremos como convidada a pastora Mizé. Vamos falar da vida em Angola. A vida em Angola, quando se aproxima também a festa do Natal e a festa do final do ano. E acaminhamos para o final desta segunda parte da emissão vespertina, alguns títulos da imprensa americana e internacional nesta quinta-feira, 21 de dezembro. Nas manchetes dos jornais, o Washington Post escreve a toda largura: extensa revisão tributária aprovada pelo Congresso, e em subtítulo, contribuintes terão que esperar para saber como serão afetados, e noutro, ganhos massivos para empresários e ricos. No New York Times escreve-se o título: Republicanos ganham nos cortes de impostos, mas enfrentam um brutal ano eleitoral, acrescentando com a revisão tributária e fiscal, desafia as probabilidades económicas. O LA Times, que é de Los Angeles, obviamente, escreve: manifestantes escondem megafones e chocolate quente para o caso de Trump despedir Mueller. O investigador especial a possível conluio entre a campanha de Trump e a Rússia nas eleições presidenciais de 2019. Na imprensa africana é destaque o facto de legisladores do Uganda terem votado na quarta-feira a alteração da Constituição do país para permitir que o líder de 73 anos, Yoweri Museveni, prorrogue o seu governo, potencialmente garantindo-lhe uma presidência vitalícia. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos a nossa emissão em ondas curtas para todo o mundo e em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a emissão da Voz da América e também a vasta informação que produzimos, quer em texto, quer em vídeo, através do nosso sítio na internet, que é o www.voaportugues.com, e também no telemóvel, bastando escrever voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. São neste momento aqui em Washington 13 horas e 1 minuto. O microfone é Márcio Miguel e na produção Dort Dotzer. São títulos da atualidade. No Uganda, legisladores votaram na quarta-feira a alteração da Constituição do país para permitir que o líder de 73 anos, Yoweri Museveni, prorrogue o seu governo, potencialmente garantindo-lhe uma presidência vitalícia. E na África do Sul, o partido no poder, que é o ANC, decidiu rebaixar a sua embaixada em Tel Aviv para um escritório de ligação, numa altura em que está em debate a decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como a capital do Israel. Hoje é quinta-feira, teremos a doutora Graça em conversa com Ana Guedes sobre questões ligadas à saúde. E no final teremos, como, tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. Maputo, a capital de Moçambique, tem um crónico problema de transportes públicos. Uma iniciativa privada quer ajudar a resolver a situação. O William Mopote ouviu a primeira buzina desta iniciativa.
É apresentado como a solução para o crónico problema de transporte público nas cidades de Maputo e Matola em particular. Numa iniciativa que resulta de uma parceria público-privado, o sistema de metrobus cumpriu hoje o segundo dia de funcionamento e, para quem teve a ocasião de experimentar, a ideia é bem-vinda. Carlos Coça, Mafalda Gimo e Manuel Francisco avaliam o
projeto. Vale a pena, mais ou menos, vale a pena. Se haver comboio para Bucó, para Goba, Boa, não tem problema nada.
Será boa coisa.
Normal de comboio, logo quando chegar aqui, apanhar comboio para Boane ou para Goba. É melhor.
Mas há quem manifesta ceticismo sobre o impacto que este projeto combinado de autocarro e locomotiva vai trazer. Estevão Lourenço é um deles.
A ideia é boa, é bem-vinda, né? Mas acho que não vai resolver nada.
Uma das grandes preocupações que o projeto levantava tinha que ver com o custo do passe mensal. 3.500 medicais, cerca de US$ 58, era o custo inicial por pessoa, o que era visto por quase todos como incomportável. Depois de ouvir as críticas, o concessionário decidiu reduzir a tarifa. Ahmad Kamal é um dos homens fortes do projeto.
Os passes B do agregado familiar passam para 1.250. Em média, numa viagem combinada, 26 medicais.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote, com este trabalho que tem a ver com o Metrobase de Maputo, que procura responder ao crónico problema de transporte naquela capital de Moçambique. Na Guiné-Bissau, em Bissau, vamos ao encontro de Adão Ramalho, que nos fala de mais uma frustração para o povo daquele país. A instabilidade, pelo que tudo indica, vai continuar. Estamos a falar da instabilidade política. Adão Ramalho.
Não é desta vez que os principais atores políticos guineenses se entendem quanto à solução da crise política. No resultado de 2 dias de consultas, o roteiro apresentado por Zé Mário Vaz, as opiniões revelam divergentes em 2 blocos, basta num olhar pela face dos adversários. A favor da proposta estão o grupo dos 15 deputados expulsos do PIGC e PRS que suporta o atual executivo. Enquanto isso, a própria Assembleia Nacional Popular e o PIGC, partido vencedor de últimas legislativas, bem como a União para a Mudança, PCD e PND defendem o cumprimento do acordo de Conakry. Em defesa do Presidente da República, Sertor Biote, um dos dirigentes do PRS, diz que o partido está ao lado do chefe de Estado guineense.
O roteiro apresentado pelo Presidente da República é uma saída plausível sobre a crise que abalou o país. Por isso, estamos disponíveis a acompanhar o Presidente da República para interpretar a melhor forma possível.
Posição contrária persiste o PIGC, que não reconhece o roteiro submetido pelo chefe de Estado.
O PIGC não reconhece a existência de nenhum roteiro, porque se tiverem atenção, o próprio acordo de Conakry já estabelece um roteiro. E seria completamente inusitado estar aqui a invocar um roteiro para implementar um roteiro.
Domingos Simões Pereira, líder do PIGC. Em torno do assunto, Nuno Gomes Nabian, em nome do coletivo dos partidos políticos democráticos, presente na Cimeira de Abuja, revela que o roteiro agora exibido terá sido precipitado por alianças políticas de José Mário Vaz.
Nós estivemos em Abuja e fomos informados de que o José Mário Vaz aceitou a nomeação Augusto Olivares. Portanto, no dia seguinte, na plenária da CEDAW, o Presidente da República voltou para trás a dizer que não foi essa a intenção. Esse roteiro não foi discutido em Abuja. Então não pode ser implementado.
Cerca de 3 horas no encontro conjunto hoje, o qual se fizeram testemunhar os representantes das organizações internacionais sediadas na Guiné-Bissau e a sociedade civil guineense. Este último, igualmente, defende o acordo de Conakry. Por agora, resta ao presidente José Mário Vaz uma decisão por quanto teria pedido à CEDAW prazo de 30 dias para encontrar o consenso. Adão Romalho, Voz da América, Bissau.
A Plataforma das Comunidades Africanas em Cabo Verde elogia a indicação de um ministro adjunto para a integração regional, mas pede políticas claras e a mentalização dos cidadãos daquele arquipélago sobre as potencialidades e vida de África. Eugênio Teixeira.
O primeiro-ministro Luís Correia Silva defendeu a saída do Palácio da Presidência que se trata de um reforço do governo para dar respostas a um conjunto de desafios que o país tem pela frente.
O governo continua a ser um governo que nós queremos que seja eficaz, que tenha maior eficiência e que tenha um maior nível de coordenação. O governo continua pequeno, quanto baste. Nós acrescentamos apenas 2 ministros, temos mais secretários de Estado. Esses secretários de Estado são todos secretários adjuntos, não são secretários de Estado com secretaria de Estado. Aqui o importante a ressaltar é que nós queremos reforçar a coordenação, como disse, económica, coordenação de reformas económicas, reforço da coordenação política e melhoria da eficiência e de eficácia governativa.
O Movimento para a Democracia vê com naturalidade o ajuste governamental, segundo avançou o seu secretário-geral. Para Miguel Monteiro, o mais importante neste momento não é o aumento do elenco, mas sim os resultados que o governo apresentar para resolver um conjunto de questões para a vida do país e dos cidadãos. Já o presidente Alcide considera que a remodelação apresentada vem dar razão ao Partido Democrata Cristão, uma vez que o governo não vinha cumprindo várias promessas feitas. Sob a criação e colocação do Ministério da Economia Marítima em São Vicente, António Monteiro elogia a medida, mas disse que preferia outra estrutura da equipa. Por sua vez, o analista político Daniel Medina considera tratar-se de um ajuste para reforçar a ação do governo, uma vez que a concentração de várias pastas num único ministério não estava a dar resultados consistentes. Medina diz que a equipa fica mais gorda, contrariando a ideia do governo curto. Agora só resta esperar pelos resultados da nova equipa governativa apresentada pelo chefe do Executivo.
Penso que não foi realista a atuação e, portanto, as promessas também não foram realísticas. As promessas do governo de ter um governo extremamente enxuto, isso, naturalmente, também, neste momento, com tantos secretários de Estado, vai onerar a despesa pública. Mas, desde que funcione, nós estamos de acordo. Queremos que haja mais dinamismo, mais flexibilidade, que haja mais produtividade, que as coisas funcionem como deve ser.
Medina é da opinião que alguns membros do governo deviam ser substituídos, tendo em conta ao fraco desempenho nas respectivas funções. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E agora a página da economia com Álvaro Lugero Andrade.
E agora vamos às notícias da economia. Mancho Miguel, o Fundo Soberano de Angola, obteve um resultado positivo de 40,5 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2017, com os ativos totais no final de setembro contabilizados em 5,03 mil milhões de dólares, informou a instituição. O comunicado acrescenta que o desempenho favorável deve-se aos bons resultados obtidos com aplicações de capital em títulos e valores mobiliários que geraram a margem bruta de 107,5 milhões de dólares. 48% dos capitais do fundo estão aplicados em ativos na África ao sul do Saara, 31% na América do Norte, 15% na Europa e os restantes 6% em outros países. O Banco Mundial vai desembolsar 105 milhões de dólares para o setor de saúde em Moçambique, nomeadamente para as áreas de nutrição, saúde reprodutiva e materno-infantil. Em comunicado divulgado hoje, o Banco Mundial assinala que Moçambique enfrenta desafios assustadores ao nível dos indicadores sociais, a ocupar a posição 181 do Índice de Desenvolvimento Humano de um conjunto de 188 países. Ainda em Moçambique, a empresa alemã Oiltanking passou a dispor de um novo terminal de armazenamento da Matola e expandiu os investimentos nos portos da Matola e da Beira através do aumento de 60 para 80% da participação direta na Oiltanking Moçambique, informou a empresa com sede em Hamburgo. Em Cabo Verde, os preços dos produtos importados aumentaram em novembro 2,7%, valor superior em 0,1 ponto percentual face ao registado no mês anterior. Quanto à exportação, a taxa de variação mensal situou-se em 69,7%, um aumento de 1,5% face ao mês anterior. Os efeitos da mudança da política monetária nos Estados Unidos e o abrandamento forçado do crescimento da China lideram a lista de grandes riscos globais, elaborada pela Crédito e Caution, divulgada hoje. O relatório produzido pela empresa de seguros de crédito conclui que, embora o cenário de referência seja de uma política de ajuste bem orientada e direcionada pela Reserva Federal, o Banco Central Americano, existe uma probabilidade moderada de que o crescimento das taxas de juros leve que os fluxos de capital se afastem das economias emergentes, o que teria um forte impacto na economia global. Para terminar, o barril de petróleo Brent, para entrega em fevereiro, abriu esta quinta-feira em baixo no mercado de futuros de Londres, cotado a 104,52 dólares. O petróleo do Mar do Norte, de referência para Angola, fechou ontem o pregão a 104,56 dólares, com ganhos de 1,19%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã a nossa convidada é a pastora Mizé, no programa Angola Fala Só.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui nesta emissão em português da Voz da América, emissão em que vamos falar nos próximos minutos com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, bem-vinda e esperamos que esteja de boa saúde.
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
Exatamente, eu também espero que todos os nossos ouvintes estejam bem de saúde. E, doutora, com a altura da quadra festiva, normalmente as pessoas têm a tendência para se descuidar e às vezes comem um bocado demais, outras vezes bebem um bocado demais e dizem, festa é festa, vamos celebrar. Mas tudo isso tem algumas consequências. Doutora, quais são os perigos, por assim dizer, os desafios desta quadra?
Pois é, Ana. Esta quadra que está por cima é aquela altura do ano em que mais facilmente incorrem-se abusos e excessos alimentares que, por vezes, levam a situações prejudiciais à saúde. E é comum encontrar em quase todas as casas, não é? Durante a semana do Natal e do final do ano, muita comida. Estamos a falar de comidas gordurosas, açúcares, enfim, coisas que as pessoas gostam e que muitas vezes fazem parte daquilo que é o seu menu, não é?
Uhum.
E infelizmente, esses excessos não só criam, eu diria, não só criam são prejudiciais para o bolso, não é? Dizendo assim, de uma forma comum, não só incorrem-se gastos excessivos, mas também são propensos a exacerbar situações de doenças, como é o caso de doenças como problemas como obesidade. Porque as pessoas não estão a cuidar de si, não estão a cuidar dos seus hábitos alimentares. Estamos a falar, por exemplo, de diabéticos também, que tem que ter, por via de regra, uma alimentação muito, muito comedida, muito regrada, mas que muitas vezes ficam distraídas durante esse período e isto pode piorar a sua condição de diabetes. Os hipertensos também não ficam de fora e muitas vezes no final dessa quadra festiva algumas pessoas começam a queixar-se porque têm a dor do ácido úrico, que é a gota, porque comeram muitas carnes. Enfim, há toda uma série de condições que fazem com que as pessoas não tenham o cuidado necessário por estar em quadra festiva.
Isto para além, doutora, é evidente do peso que toda essa comida faz, por exemplo, no estômago, não é? Muitas vezes as pessoas dizem assim, estou com umas dores de estômago, comi demais. Às vezes não é só uma questão de agravar certas doenças, como o diabetes ou a ácido úrico, a gota, mas é também todas aquelas más disposições que as pessoas têm, muitas vezes andam a beber sais de Eno, que é para aliviarem o peso que têm no estômago, não é?
Pois. E olha, Ana, sem falar também do consumo excessivo de álcool. As pessoas também tendem a consumir muito álcool e que acaba sendo prejudicial para a saúde.
Doutora, portanto, a questão do consumo do álcool não é só prejudicial para a saúde do indivíduo, sobretudo pessoas que já têm alguns problemas com dependência do álcool ou tendência para consumir demasiado álcool, como também os problemas que arranjam com outras pessoas, e eu estou-me a lembrar, por exemplo, a questão dos acidentes rodoviários e também de alguma, às vezes, violência doméstica, não é?
Exatamente. Os números Os casos de violência doméstica são crescentes e também dos acidentes de aviação. Por isso é preciso as pessoas terem muito cuidado quando vão consumir o álcool, beber o álcool com moderação e terem atenção para não se fazerem ao volante quando estão em estado de embriaguez, porque pode haver danos muito graves, danos humanos, danos sociais, enfim, é toda uma série de problemas que podem ser criados pelo fato da pessoa estar, pronto, embeber-se na corda festiva e beber, e ficar numa situação em que não esteja em condições ou não esteja em estado de alerta e que lhe permita desenvolver as suas atividades de forma normal.
Doutora, acontece que é costume dizer que as pessoas têm mais olhos que barriga e às vezes os olhos comem mais do que, ou seja, acaba os olhos, levam as pessoas a comer mais e a beber mais do que aquilo que deveriam fazer e deveriam, não só na parte da comida, como na parte da bebida. Como médica, mas ao mesmo tempo como psicóloga, né? Porque fala com muitas pessoas em termos de saúde. O que é que os médicos, o que é que a doutora Graça sugere, por exemplo, para as pessoas quando têm uma mesa com muita comida ou têm muita bebida disponível para controlarem-se? Como é que as pessoas se podem controlar quando às vezes durante muito tempo não comem aquele tipo de comida ou não comem tanto e depois têm aquela a disponibilidade toda?
Olha, Ana, primeiro é preciso lembrar as pessoas que a quadra festiva é só uma questão de dias e que depois passa. E não é necessário ter os excessos de comida ou a mesa farta como muitas vezes se tem. Então, é possível a pessoa passar uma boa quadra festiva com uma comida de qualidade, mas sem ser necessariamente uma mesa muito farta, porque o que acontece muitas vezes é que a comida até vai ao lixo porque não é consumida. Então é preciso que haja uma racionalização primeiro na preparação da festa. E depois, nos casos em que há muita comida na mesa, é preciso que essa comida seja saudável, seja equilibrada e que contenha um pouco de tudo, de todos os nutrientes.
Doutora.
Portanto, é preciso que tenhamos lá os carboidratos, temos que ter a proteína, enfim, todos aqueles grupos de alimentos que nós sabemos que são importantes para o corpo humano. E depois, outra coisa é que é preciso que a ingestão dos alimentos seja fracionada. Não é porque a mesa está ali cheia, a pessoa senta-se e come de uma única vez. Uhum. A pessoa tem que comer vários, tem que fazer várias refeições por dia, comendo pouco de cada vez. E eu ia aconselhar que dessem preferência a carnes brancas, a comidas como peixe,
galinha,
e carne vermelha, peixe, frango. Exatamente. E que os alimentos sejam fundamentalmente grelhados e não cozidos, porque isso também acaba sendo prejudicial. E não esquecer por exemplo, se é uma pessoa que tem tendência à obesidade, além de comer com moderação, tem que ingerir alimentos que contêm fibras, não é? Como verduras de cor verde,
feijão.
Tem que comer legumes, tem que comer feijão. Portanto, é preciso sim comer, mas temos que tentar variar a alimentação no máximo possível. Então, nessa época, a tendência é das pessoas comerem muitas coisas que ao longo do ano não têm estado a comer, muitos bolos, muitos doces, muitos fritos. Mas é o que eu dizia inicialmente, é possível sim termos uma quadra festiva com qualidade, mas sem necessariamente termos que ter exageros em relação a esse tipo de alimentos. Não que tenhamos que cortar os bolos na totalidade, mas é preciso haver moderação, não é? Temos que garantir que a alimentação seja saudável, completa, equilibrada, variada, e é para evitarmos problemas futuros, porque parecem ser duas semanas só, mas duas semanas de excesso depois podem ter repercussões tanto que sérias naquilo que é a saúde das pessoas.
E a longo prazo também. Doutora, vamos terminar. E vamos pedir à doutora que dê o seu conselho final a todo o nosso auditório relativamente a esta quadra, para se tentar passar a quadra da maneira mais saudável possível.
Olha, Ana, a melhor forma de passar a quadra é, mais uma vez, tendo um comportamento correto, um comportamento adequado, uma forma adequada de fazer gastos, seja com comida, seja com bebida, e evitarmos uma situação em que em janeiro, por exemplo, já estamos a reclamar de que tivemos excessos durante a quadra festiva. Portanto, vamos comprar com moderação, vamos cozinhar com moderação, vamos comer com moderação, vamos beber com moderação e vamos garantir que temos uma quadra tranquila, não é? Sem termos problemas de saúde, de excesso, álcool em excesso e também acidentes que podem ocorrer devido ao consumo excessivo de álcool. Portanto, vamos ter uma atitude uma atitude de medida em relação àquilo que nós vamos fazer durante os próximos dias. Exato.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório com votos de que tenham uma boa saúde, uma boa semana de saúde. Votos também que estendemos isso aí, doutora Graça. E então, estamos juntas.
Obrigada, Ana. Obrigada, queridos ouvintes. Voltamos a falar de hoje a 8 dias. Até lá, lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
As notícias a esta hora, aqui na Voz da América, serviço em português a partir de Washington. A Assembleia Geral das Nações Unidas votou hoje contra a declaração de Jerusalém como capital do Israel, uma declaração feita pelos Estados Unidos nos últimos dias. Esta é uma notícia que pode encontrar também na nossa página da internet dentro de momentos. Ainda ligado a essa questão, o Partido no Poder na África do Sul, que é o ANC, decidiu rebaixar a sua embaixada em Tel Aviv para um escritório de ligação, numa altura em que está em debate a decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como a capital do Israel. A decisão foi tomada no final da conferência do Congresso Nacional Africano, na qual Cyril Ramaphosa foi eleito novo líder e provável próximo presidente da África do Sul. Isto nas eleições de 2019, ele deverá substituir o controverso Jacob Zuma. Legisladores do Uganda votaram na quarta-feira a alteração da Constituição do país para permitir que o líder de 73 anos, Yoweri Museveni, prorrogue o seu governo, potencialmente garantindo-lhe uma presidência vitalícia. Uma provisão da Constituição atual limita a idade de candidatos presidenciais aos 75 anos, o que tornaria Museveni inelegível nas eleições de 2021. Autoridades de Melbourne, na Austrália, prenderam um homem que atropelou deliberadamente uma multidão, deixando 19 pessoas feridas. O comissário da polícia diz que o autor do atropelamento é um cidadão australiano de ascendência afegã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A segurança dos americanos no exterior é uma das principais prioridades dos Estados Unidos. É por isso que o governo americano expressou a sua profunda preocupação pelo encarceramento de Josh Holt pelo governo venezuelano. A 12 de dezembro, o cidadão americano Josh Holt foi acusado depois de mais de 17 meses na prisão e constantes adiamentos do tribunal. Os funcionários da Embaixada Americana em Caracas tiveram acesso negado à audiência, bem como uma visita agendada para esse dia. Os Estados Unidos continuam extremamente preocupados com a saúde e o bem-estar do Sr. Holt, que continua a deteriorar-se na prisão da SEBIN, a Agência de Inteligência Venezuelana, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert. No âmbito da Convenção de Viena sobre Relações Consulares, Venezuela está legalmente obrigada a permitir que os funcionários consulares americanos visitem os seus cidadãos detidos no país. Mas muitas vezes, disse Nauert, o acesso é concedido tardiamente apenas para que as visitas não aconteçam, como foi o caso do dia 12 de dezembro. Os Estados Unidos pedem ao governo de Venezuela que conceda acesso imediato ao Sr. Holt. De acordo com as suas obrigações internacionais, a Venezuela deve garantir ao Sr. Holt um julgamento justo. A vida dele não pode estar em risco debaixo da prisão da agência de inteligência. Durante o tempo em que esteve na prisão, a mãe de Holt, Lori, diz que o seu filho foi submetido a um tratamento extremamente desumano. O Sr. Holt foi preso depois de viajar para a Venezuela para se casar com Tamara Caleno, uma companheira mormon e cidadã venezuelana que ele conheceu através da internet. Ele planeou passar vários meses em Caracas com ela e as suas duas filhas para assegurar os vistos necessários para a sua vinda para os Estados Unidos. O Sr. Holt foi preso em circunstâncias muito duvidosas e mantido em prisão durante 17 meses, sem qualquer acusação. A porta-voz do Departamento do Estado americano, Heather Nauert, exortou o governo da Venezuela a conceder a liberdade ao Sr. Holt e a permitir que viaje aos Estados Unidos, concluiu. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Toda a informação da Voz da América pode ser acedida na página da internet, que é o www.voaportugues.com. Em nome de toda a equipa que produziu e apresentou esta emissão, despeço o trio Dorothy Dodson, Bob Marino e Amancio Miguel. Amigos, até amanhã, uma ótima noite de quinta-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.